no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Conselho Indígena de Roraima visita a comunidade Maturuca e o Patacum. IPAAN inicia a campanha de regularização de criadores amadores de passeriformes. Secretaria de Turismo organiza curso de culinária no Careiro. Instituto promove ações de coleta de resíduos eletrônicos na região norte.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações de Roraima, porque a equipe do Fundo Indígena Ruti, do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, está visitando as comunidades de Maturuca e o Patacum. A ação faz parte do esforço de aproximação com as bases e divulgação do primeiro edital de apoio financeiro. Confira com Luana de Oliveira.
Nos últimos dias do mês de maio, a equipe do Fundo Indígena Rato, que é uma iniciativa do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, esteve presente nas comunidades Maturuca e o Patacum, que estão localizadas na região Serras, reafirmando o compromisso de caminhar lado a lado com as comunidades indígenas do estado de Roraima. As visitas fazem parte da agenda de diálogo de direito com os povos indígenas para a divulgação do primeiro edital de apoio financeiro do fundo e para a escuta ativa das necessidades e projetos locais. Na comunidade de Maturuca, o encontro aconteceu no emblemático malocão da homologação, espaço de resistência e memória das lutas pelo reconhecimento das terras indígenas. Jovens, mulheres e lideranças comunitárias participaram ativamente da reunião, demonstrando grande interesse em compreender os critérios do edital e como apresentar proposta tanto de caráter familiar quanto comunitário. Durante o encontro, surgiram diversas perguntas sobre o funcionamento do fundo, especialmente sobre como iniciativas tradicionais, como artesanato, podem ser fortalecidas a partir do apoio financeiro. A troca de experiências e ideias foi rica e sinalizou o potencial das comunidades de se organizarem em torno de projetos sustentáveis e que estejam aliados à cultura e à economia tradicional indígena. Na comunidade de Patacum, a equipe foi recebida calorosamente pelo Tuxau e sua família. Com orgulho, apresentaram algumas das iniciativas já em andamento, como a roça comunitária, áreas de plantio e a criação de peixes como tambaqui, matrinxã e carauaçu. Projetos que revelam a força da agricultura indígena e manejo sustentável dos recursos naturais da região. A comunidade já inscreveu suas propostas no edital e agora aguarda com expectativa o resultado do processo seletivo. Luana de Oliveira, de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas iniciou a campanha de regularização e renovação das licenças dos criadores amadores de passeriformes do estado. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A autorização para a criação amadora de passeriformes possui validade anual, com vigência de 1º de agosto a 31 de julho do ano seguinte. A emissão das licenças para o exercício de 2026 está disponível desde 1º de junho deste ano por meio do Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros. A médica veterinária da Gerência de Fauna do IPAAN, Márcia Araújo, destaca que o sistema bloqueia automaticamente funcionalidades como transferência de aves, emissão de guia de transporte, declaração de óbito e fuga para usuários que não estiverem com a licença válida.
Desde 2013, o licenciamento da atividade de criação amadora de passeriformes passou a ser realizado pelos órgãos ambientais estaduais. Antes disso, todo o processo de licenciamento era realizado pelo IBAMA. No Amazonas, o IPAAN não possuía até então uma gerência específica para a fauna. A gerência de fauna foi criada em 2013 justamente para atender essa nova demanda de licenciamento.
O valor da licença para o exercício de 2025 é de R$ 116,67. Os criadores amadores podem realizar a regularização pelo portal de serviços do IBAMA no endereço eletrônico serviços.ibama.gov.br. Após a emissão no sistema, os criadores devem comparecer presencialmente ao IPAAN para protocolar a documentação necessária à renovação da licença. Aqueles que residem em municípios do interior devem enviar a documentação digitalizada em um único arquivo PDF para o e-mail gfal.ipaan@gmail.com. O atendimento no setor de protocolo do IPAAM é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2123-6739. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Câmara Brasileira de Cultura homenageia ícones da Amazônia. A programação será realizada no dia 5 de junho em Belém e deve homenagear cerca de 38 personalidades das mais diversas áreas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Câmara Brasileira de Cultura promove no dia 5 de junho em Belém, no Pará, o evento Ícones da Amazônia, um tributo aos notáveis da COP30. A organização de nível nacional é reconhecida nas Américas do Sul e Central, Caribe, Europa e representa o universo acadêmico por intermédio dos seus conselhos de academia de ciências e artes e apoia de forma irrestrita todas as manifestações de arte, desde as artes plásticas e cênicas, e estimula a pesquisa nas áreas exatas e humanas. E ainda estabelece intercâmbios culturais com outros países e investe na criança, visando na formação do cidadão e cidadã. E nesta quarta edição, vão ser homenageados 38 personalidades das mais diversas áreas que desenvolvem um amplo trabalho voltado ao desenvolvimento sociocultural e econômico da Amazônia e do Brasil. Uma das personalidades é Ciro Brito, advogado ambiental e ex-professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, que vai receber o mérito ambiental e sustentabilidade. Ele destaca sua trajetória e o trabalho no contexto territorial em comunidades quilombolas no estado do Pará e Maranhão.
Para mim está sendo muito satisfatório receber essa comenda, porque reconhece um trabalho que começa no local, no territorial, com comunidades quilombolas no Maranhão, no Pará, e segue numa gradação de trabalho, numa escala estadual, regional e agora nacional e internacional. Sempre olhando para questões ambientais e a partir das pessoas e com foco em Amazônia e povos e comunidades tradicionais. Também é uma trajetória que vem rendido aí uma produção intelectual em artigos de opinião científicos, capítulos de livro. Me imagino, recentemente escrevi meu primeiro prefácio. Combina com uma trajetória de docência também na Universidade da Amazônia em Santarém e na Universidade Federal do Oeste do Pará como professor substituto naquele momento, e de cadeiras de Direito Constitucional e Urbanístico, bem como da fundação da organização, né, do coletivo Maparajuba Direitos Humanos, que apoia juridicamente comunidades tradicionais no Oeste do Pará.
No ano da COP30, essa comenda significa um reconhecimento simbólico da Câmara Brasileira de Cultura e reforça a trajetória pessoal em prol de causas ambientais, trabalhando em empreendedorismo social e questões ambientais políticas, como reforça Ciro.
Essa comenda significa um reconhecimento simbólico a partir dessa representante da cultura brasileira, que é a Câmara Brasileira de Cultura, pela minha trajetória pessoal em prol de causas ambientais, trabalhando em empreendedorismo social, questões ambientais, políticas, a partir da perspectiva do direito do desenvolvimento sustentável, no meu caso.
O evento Ícones da Amazônia destaca figuras importantes e projetos inovadores que fazem a diferença na região amazônica e reflete o esforço da Câmara Brasileira de Cultura em valorizar e incentivar o talento e a dedicação daqueles que trabalham pelo progresso cultural e social do país. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Secretaria de Turismo organiza curso de culinária no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Ministério Público Federal pede multa ao prefeito de Pacajá por descumprir decisão em colocar em risco a vida e estudos de alunos. No pedido, o Ministério Público Federal também requereu a aplicação de multa ao secretário municipal de Educação e o aumento do valor da multa aplicada ao município. Joelma Viana traz as informações.
O Ministério Público Federal pediu nesta segunda-feira que a Justiça Federal aplique punições ao município e a autoridades municipais de Pacajá, no Pará. A punição é pelo descumprimento da decisão judicial que determinou providências urgentes para a melhoria das condições de acesso e de infraestrutura em 3 escolas. O pedido do Ministério Público Federal é para que seja aplicada ao município a multa inicialmente estabelecida pela Justiça de até R$100 mil e que também seja aumentado o valor da multa. Além disso, o Ministério Público Federal pede que sejam aplicadas multas pessoais ao prefeito e ao secretário municipal de educação de Pacajá. A decisão citada pelo Ministério Público Federal foi decretada em junho de 2024 e estabelecida prazo de 90 dias para que o município regularizasse o transporte escolar, garantindo acesso adequado e seguro dos alunos às escolas municipais de ensino fundamental Geudeane Ferreira, Recanto do Saber e Peniel, dos assentamentos Rio Bandeira e Cururuí, Núcleo J. Na decisão, o município também foi obrigado a promover, no prazo de 180 dias, ações emergenciais para garantir infraestrutura mínima aos espaços físicos das 3 escolas, assegurando inclusive espaços adequados para armazenamento e preparo da merenda escolar, com construção de estruturas de alvenaria. Segundo o familiar de estudante que encaminhou informações ao Ministério Público Federal, os alunos não conseguem comparecer às aulas, tendo em vista que a precariedade das condições da estrada impede a empresa de transporte de prestar serviços. Para tentar amenizar esse problema, as famílias tentam utilizar veículos próprios, como motocicletas, mas os atolamentos são constantes. A procuradora da República, Manuela Lopes, disse que a situação é gravíssima e merece intervenção judicial urgente, tendo em vista os evidentes e imensuráveis prejuízos à educação das crianças das comunidades afetadas. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal do Pará, Joelma Viana, de Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Turismo do Careiro organiza curso de culinária regional visando alta temporada nos hotéis de selva da região. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A Secretaria de Turismo do Careiro está organizando um curso de culinária voltado para a qualificação de profissionais que atuam no atendimento aos turistas que visitam os mais de 50 hotéis de selva localizados entre os municípios de Careiro e Altazes, atraídos pelo turismo ecológico e a pesca esportiva. A secretária de Turismo, Neuzilena Macena, informou que o curso está sendo programado para ocorrer no próximo mês, antes do início da alta temporada.
Deve acontecer na primeira quinzena de julho. Por quê? Porque agosto já começa a alta temporada, então a gente já prepara a comunidade para poder atender o trade turístico, né? Então, ele vai acontecer no Tracajá, lá na comunidade do Tracajá.
A secretária ressaltou que essa capacitação só está sendo possível graças a um termo de cooperação técnica entre instituições parceiras. Ela destacou ainda que outras regiões poderão participar, desde que as pessoas interessadas consigam se hospedar nos locais onde o curso será realizado.
O município fez essa parceria, é um termo de cooperação técnico que tem, entendeu? Entre as prefeituras, através da Secretaria de Turismo, que estão dentro do mapa do turismo, junto com a Amazonas Tour e o CETAM. Pessoas de uma outra comunidade podem se inscrever sim, desde que tenham um local para ficar lá próximo, né? Por quê? Porque esse curso, eles são 80 horas.
Além do curso de culinária regional, também está sendo organizado um curso de marinheiro auxiliar, com o objetivo de qualificar os condutores de embarcações que desempenham um papel fundamental no atendimento aos turistas. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Instituto promove ações de coleta de resíduos eletrônicos na região norte. A mobilização faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Durante essa Semana do Meio Ambiente, o Instituto Descarte Correto promove uma série de ações em Manaus, no Amazonas, Santarém, Belém, no estado do Pará, Porto Velho, Rondônia e Boa Vista, Roraima, para a coleta de resíduos eletrônicos. A iniciativa visa incentivar a sociedade a descartar corretamente equipamentos como computadores, celulares, televisores e outros eletrônicos e assim evitar os impactos ambientais negativos e promover a reciclagem e reaproveitamento desses materiais. Alessandro Dinelli, fundador da Descarte Correto e do Instituto Descarte Correto, ressalta que as ações descentralizadas vão para além do Dia do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de maio, e inclui a participação de diversos públicos, tanto da iniciativa privada como pública.
A Semana do Meio Ambiente, promovida pelo Instituto Descarte Correto, pela Descarte Correto, a gente resolveu mais do que fazer um dia, somente no dia 5, do Dia Mundial do Meio Ambiente, mas também promover a semana toda, do dia 2 até o dia 6 de junho. Nós estamos fazendo simultaneamente diversas ações em diversos locais, principalmente no estado do Amazonas, estado do Pará, estado de Roraima e Rondônia. Então, são diversas ações com diversos públicos, tanto com diversos municípios, como também de iniciativa privada.
As ações refletem o compromisso do Instituto Descarte Correto com a sustentabilidade, a educação ambiental e a promoção da economia circular, transformando resíduos eletrônicos em oportunidades de inclusão digital e geração de renda. Além disso, o Instituto também é membro do programa Computadores para Inclusão do Ministério das Comunicações, ou seja, é um centro de recondicionamento de computadores na região norte, apto a receber desfazimento de bens de instituições e órgãos públicos, como pontua Alessandro Dinelli.
Cada vez mais as nossas ações, principalmente pelo Instituto Descarte Correto, nós estamos nos tornando especialistas nessa gestão de resíduo eletrônico voltado para as demandas e necessidades dos órgãos públicos, e é uma forma de desconstruir o modelo que eles tinham. Era muito no modelo de leilão ou até mesmo doações, mas essas doações geralmente eram feitas ou ainda são feitas para entidades sociais que não têm o conhecimento para tratar de forma correta toda a cadeia de logística reversa, de rastreabilidade desses equipamentos. Então a gente resolveu, assim como na empresa, a primeira coisa que a gente fez foi tirar todas as certificações ambientais. Então hoje o Instituto tem cadastro no SINI, emite MTR, emite CDF, justamente para respaldar, assim como no mundo corporativo, respaldar também os órgãos públicos na questão do seu desfazimento. Grande questão dentro desse desfazimento, nós somos hoje uma das principais instituições na região norte que executa o programa do governo federal Computadores para Inclusão, que é levar computadores para diversas comunidades da Amazônia como todo.
Alessandro explica ainda como que funciona esse processo.
O órgão público federal faz toda a sua lista dos seus materiais antieconômico, ocioso, inservíveis, encaminha essa lista para o Ministério das Comunicações, para o programa Computadores para Inclusão. Lá a equipe do Ministério das Comunicações vai receber essa lista e vai encaminhar para os CR6, que é o Centro de Reconciliamento de Computadores, onde o Instituto Descarte Correto é o principal parceiro dentro da região norte. A partir daí, a gente marca a coleta, a retirada desses materiais, traz para o nosso galpão do Instituto Descarte Correto em Manaus e faz um processo de manufatura reversa, que é o que? A triagem, classificação e a separação desse material. Os que estão em estado de possibilidade de reuso, de recondicionamento, vai para a nossa equipe técnica fazer todo esse procedimento. E aqueles que não estão em estado de recondicionamento, e sim para reciclagem, vai para Descarte Correto, que certifica essa destinação, essa rastreabilidade.
O Instituto Descarte Correto, com sede em Manaus, no Amazonas, é uma organização social com atuação na região norte, que tem como propósito construir na Amazônia o maior sistema de economia circular através da destinação correta dos resíduos eletrônicos e da contribuição da inclusão digital para os povos da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Assim começa a cantiga do boi. A Amazônia está queimando, que horror! Quem está queimando a Amazônia? Segundo pesquisadores, 20% de toda a floresta já foi destruída com fogo, com desmatamento de correntão e com madeireiros. O que antes era desequilíbrio ambiental virou crise ambiental e hoje se aproxima de catástrofe ambiental, sem poder voltar a ser floresta. Sobre isso, vale a pena refletir sobre uma triste cena ocorrida semana passada em plena sessão do Senado Federal. De um lado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, convidada a esclarecer decisões sobre aplicação das leis ambientais em vários locais. Do outro lado, dois senadores da Amazônia, um de Roraima e outro do Amazonas, ambos apoiadores da mudança do licenciamento ambiental, para facilitar a destruição da Amazônia. Ambos decididos a humilhar a corajosa ministra Marina. Durante sua fala, um deles gritou dizendo: "Ponha-se no seu lugar." O outro emendou dizendo: "Eu a respeito como mulher, mas não a respeito como ministra." Dois senadores da República lançando baixaria em público, envergonhando eleitoras e eleitores dos estados da Amazônia e Roraima. Mas a ministra Marina Silva não se calou. Desmoralizou educadamente os dois e saiu do Senado com altivez, para vergonha dos senadores da República. O que está em disputa nessa questão é um novo projeto de lei aprovado no Senado, acabando a importância do licenciamento ambiental para avançar a destruição no país. Com essa mudança, querem diminuir a responsabilidade do IBAMA e do ICMBio, de fiscalização e de outros cuidados com a mãe natureza. Os funcionários públicos pagos com nossos impostos para assumirem cargos de deputados e senadores a cuidar do bem comum querem rasgar a floresta com ferrovias, asfaltamento de rodovia Manaus-Porto Velho, explorar minérios e escavar rios. Usar o correntão para derrubar a floresta sem precisar esperar por licença ambiental. O mais deplorável neste caso é que dos 9 estados da Amazônia, apenas em 3 estados houve votos contra essa lei da destruição. Todos os senadores dos 6 outros estados da região votam a favor da destruição. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.220 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Yuri Bezerra, Anderlé Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.